Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.
Olá, meus amigos, nós estamos de volta com o nosso podcast, terça-feira. Muito obrigado pela sua audiência. E vamos então ao nosso primeiro assunto, ao assunto editorial. Eu sei que nós vamos ter aqui, nesse assunto editorial, algumas contraposições, mas eu gostaria que as pessoas entendessem que nós não estamos criticando a polícia em si, o policial em si. Estamos criticando, isto sim, os programas de ações policiais totalmente destrambelhadas para poder fazer o combate ao crime organizado nos morros do Rio de Janeiro. São combates ineficientes, são combates que colocam em risco a vida do policial e colocam em risco a vida não só dos bandidos, mas também, principalmente, a vida de inocentes. Porque bandido bom não é bandido morto, bandido bom é bandido preso para pagar pelos seus crimes cometidos. E não é isso que nós estamos vendo. E nessa história de matar bandido, muita gente boa está sendo assassinada e de repente não se tem explicação sobre os crimes que vêm ocorrendo. Por que eu estou comentando isso? Porque agora surge, né, uma nova história. Um relatório de inteligência produzido pela Polícia Civil após a operação na favela de Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, exclui do rol dos objetivos da ação o combate do aliciamento ao aliciamento de menores pelo Comando Vermelho. Quer dizer, o início da operação foi sobre essa alegação. Crianças, jovens, estavam sendo cooptados pelos traficantes, pelo crime organizado. Agora já não é mais isso. Isso nem aparece no relatório. Quer dizer, estão começando a inventar história, estão querendo, logicamente, encontrar uma justificativa para uma operação tão destrambelhada. Destrambelhada pela justiça e destrambelhada pela própria polícia. Porque vejam vocês, já pensou cumprir 21 mandados de prisão dentro de uma favela? 21 mandados de prisão dentro de uma favela, a do Jacarezinho, onde se sabe que tem o crime organizado atuando. Automaticamente o pessoal foi em busca do conflito, em busca de uma guerra. Porque você não pode, em hipótese alguma, proceder mandado de prisão coletivo. Mandado de prisão é feito individualmente. Tem que ser feito por agentes, viu? A paisana, tá bom? Sem despertar a curiosidade das pessoas, automaticamente entrar na favela, tá bom? Como qualquer pessoa comum, disfarçada, comum, e entrar lá, agentes, como se faz hoje nos Estados Unidos. Para prender um traficante poderoso, não se faz aí operações conjuntas para prender 21 pessoas com mandado de prisão. Quer dizer, tudo totalmente estrambelhado, quer dizer, sem organização nenhuma, partiram para um conflito. É por isso que acabou acontecendo esse conflito. Porque hoje deveria ter tudo sido feito realmente de uma forma muito mais organizada. Isso vem acontecendo anos a anos. Eu faço jornalismo aqui há 40 anos, são mais de 52 anos de profissão, só aqui na rádio há 42 anos, acompanhando, né, todo esse movimento no Brasil, e nós percebemos que esse combate às drogas está completamente equivocado. É enxugar gelo, tá bom? Não adianta ficar prendendo, não, esses meninos aí de bairro com um pedacinho de maconha na mão, uma pedrinha de crack. Nada disso leva a lugar nenhum. Mesmo essas prisões aí de uma tonelada de cocaína, uma tonelada de maconha, isso tudo não vai levar a nada. Porque simplesmente os grandes traficantes, eles substituem essas pessoas que foram presas como se fosse a substituição de um chip. E a droga continua. Isso está acontecendo há 30, 40 anos. Continua do mesmo jeito. Quer dizer, enxugar gelo. Nós estamos precisando, nada mais, nada menos, de um projeto de educação e de combate consciente às drogas. O combate tem que ser lá em cima. Não é aqui no Céu Me Dei, não. Não é do Jardim das Hortênsias, não. O combate tem que ser lá em cima, tá bom? No combate internacional ao tráfico. De onde vem essa produção enorme da maconha? De onde vem essa produção enorme da cocaína? Tá bom? Então, e tudo isso vem de grandes grupos de produção. E não simplesmente esses coitadinhos que estão aí morrendo na frente da batalha. Então nós estamos precisando realmente combater o crime lá em cima e não da forma que está sendo combatido. Muitas vezes morrendo inocentes, tá bom? Eu não preciso ir muito longe, não. Imagine você o que é o tráfico de drogas dentro de uma comitiva presidencial, dentro de uma comitiva presidencial do Jair Bolsonaro, tá bom? Um militar traficando drogas. Imagine você como não está arraigada as drogas, o consumo, o tráfico em todo o país. Quer dizer, militares dentro de uma comitiva do governo federal comercializando drogas. Está preso. Só que esse elemento já deveria estar aqui no Brasil prestando depoimentos e mostrando onde estão os grandes produtores. Porque com certeza essa não foi a primeira viagem de uma comitiva presidencial que elementos de forças armadas estão traficando drogas. Deu para entender? Então a coisa é muito mais séria do que esse combate primitivo, esse combate simplesmente absurdo que nós estamos vendo contra as drogas, tá bom? Então, é realmente alguma coisa profundamente lamentável e agora começa a mudar a história do que aconteceu no Rio de Janeiro. E assim vai, né? Vai ficar o dito pelo dito, vão morrer sim bandidos, morreram inocentes e até um policial acabou perdendo a vida. Lamentável numa ação destrambelhada, é lamentável, tá bom? Agora deixa eu passar para você também um recadinho importante, TV Cultura Paulista, a TV cultural do Brasil, tá bom? Você pode captar a TV Cultura Paulista, a TV Cultura, pelos canais 7.1 e pelo canal 12 na NET, tá bom? Você sabe que tem muita programação local, tem o Painel Paulista, tem o Conexão Saúde, tem o Universo Mais, enfim, tem aí muita programação local, regional, para você dentro de uma programação nacional da TV Cultura, uma das TVs com o maior nível cultural do país, tá bom? Agora, para encerrar o nosso podcast hoje, acabei de ler um livro que eu digo a você que é imperdível. A Cozinha Venenosa. Esse é o título desse livro, escrito maravilhosamente pela Silvia Bittencourt. A Cozinha Venenosa, um jornal contra Hitler. Fantástico esse livro. Comecei a ler no final de semana e estou terminando hoje. A história do Münchner Post, o principal inimigo dos nazistas na imprensa. Um livro fantástico que você não pode perder. Este livro é a história da corajosa guerra de um pequeno jornal de Munique contra Hitler. Durante mais de 10 anos, o Münchner Post, esse jornal alemão, empreendeu uma batalha, um pequeno jornal alemão, empreendeu uma batalha sem trégua contra o líder nazista e seus fanáticos, denunciando os perigos de sua ideologia e alertando, já em 1932, sobre a monstruosa solução final que eles reservavam aos judeus. Os combates não se limitaram às páginas do jornal ou aos tribunais. Os nazistas chegaram a atacar os redatores nas ruas e depredaram duas vezes a redação do Post, a última delas em 1933, quando Hitler chegou ao poder. A Cozinha Venenosa é o primeiro livro inteiramente dedicado à história, ainda pouco conhecida, do Münchner Post. Eu não sei se essa é a pronúncia desse jornal alemão. Post eu sei que é. Agora, o nome alemão aqui, eu não sei se a tradução está correta. Mas, enfim, o livro é da jornalista Silvia Bittencourt e reconstitui, a partir de cuidadosa pesquisa, uma das lutas mais importantes da resistência ao nazismo antes da Segunda Guerra. Uma das mais audaciosas campanhas da imprensa no século XX. Portanto, um livro imperdível, porque, olha, muitas coisas que estão aqui nesse livro estão acontecendo em muitos países, tá bom? Sobre a infiltração fascista, a infiltração nazista, principalmente para tentar destruir a democracia. Então, um livro imperdível e que vale a pena. É só você pedir, viu? O livro é da 3 Estrelas, uma grande editora. É só dizer, olha, o livro é da Silvia Bittencourt, chama-se Cozinha Venenosa, um jornal contra Hitler. Tá bom? Você vai ver que livro maravilhoso. Essa é a indicação minha para você hoje no nosso podcast. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço.
Morada Cast. Morada.